Certamente que a vida aqui quase podemos dizer que é um milagre. Basta que as pessoas pensem que o preço dos produtos é quase idêntico ao que se pratica em Portugal, porque grande parte dos produtos que se consomem são importados, mesmo os produtos da terra não é que sejam muito mais baratos e também não é que sejam muito, às vezes de muita qualidade e também não abundam, e portanto as coisas são de facto caras. No entanto, o índice de salários, etc., normal, se andar por 1 milhão de dobras por mês, já é muito bom. E 1 milhão de dobras não chega a 50 euros por mês, né? Portanto, as pessoas vivem, de facto, com muitas dificuldades, vão tendo sempre algum alimento, do peixe que o mar vai dando, da banana que também vai crescendo, com um pouco do fruta-pão, e as pessoas vão tentando enganar a vida, tentando sobreviver. Mas, de facto, há situações de grande miséria neste país, sobretudo nas roças, nas antigas fazendas, há de facto situações muito complicadas, de grande pobreza em todos os aspectos. E é perante essa pobreza que nós temos que de facto tentar reagir, e a Igreja, de certo modo, reage, eu diria, em duas vertentes, através da aposta na educação, através do IDF, através dos lares, através de alguma escola mais que as irmãs também têm, e também através do apoio social aos mais pobres, através da Santa Casa Misericórdia, da Caritas e também do trabalho social que as irmãs, sobretudo as irmãs, desenvolvem. Através destes dois campos, nós de facto estamos a tentar lutar o mais possível contra a pobreza deste país.
Quando fala em 50 euros por mês, presumo que seja a referir aos ordenados, o que é que se compra com 50 euros por mês aí, tendo em conta o preço do pão, enfim, os
Bem,
meios essenciais?
poderá comprar-se à volta de 50 quilos de arroz, por exemplo. Pronto, já ficou, já vai em 50 quilos de arroz, já vai o ordenado todo do mês embora, né? Muitas vezes uma renda da casa acaba por ser metade do ordenado que as pessoas ganham, coisas assim. Essas pessoas vão pagar luz, eletricidade, tanto se vão pagar eletricidade, se vão pagar a água, renda de casa e tudo mais, isso não dá mais para nada. Ao mesmo tempo, é curioso que depois já as rendas de casas, que nós chamamos chalés, etc., já casas tipo europeu, são caríssimas, né? Aí pagas, se for preciso, 500 euros por mês de renda, coisas do género, né? Portanto, acaba por haver um desequilíbrio muito grande também na vida que aqui se vive, entre a vida do povo e do dia a dia, e depois os preços que se praticam em determinados ambientes.
Diz que quer romper o ciclo da pobreza. Quer-me caracterizar essa pobreza?
Aqui podemos falar que há pobreza em todo o sentido. Há pobreza, de facto, por falta de meios de subsistência das próprias pessoas, do fraco rendimento que as pessoas têm para a sua vida dia-a-dia. Isto é praticamente a luta diária pela sobrevivência e que não dá para mais. E há depois também uma pobreza moral, que no fundo as duas estão interligadas, como nós sabemos muitas vezes, né? Portanto, uma pobreza até que faz com que as pessoas, por exemplo, se deixem tantas vezes levar pelo álcool, levar por uma vida de quase de amoralidade, por uma instabilidade familiar muito grande. Portanto, uma pobreza também a nível de comportamentos, a nível da vivência de uma vida praticamente sem futuro, sem objetivos, sem projetos, sem nada, que às vezes essa pobreza ainda é pior do que a pobreza material.
Há corrupção aí no país ou não?
Há grandes assimetrias sociais. A nível de corrupção, fala-se muito. A verdade é que sabemos que um dos problemas que a África sofre é, de facto, a corrupção. E a nível mesmo dos órgãos internacionais, não é que São Tomé, seja apelidado um país onde não existe a corrupção. Portanto, presente estará. Esperemos que as pessoas, de facto, tomem consciência de que esse caminho nunca levou ao desenvolvimento de nenhum país.
Há ou não algum sinal de corrupção?
Há a questão, por exemplo, das antigas roças, que muitas vezes se vêem atribuir espaço aqui e acolá, e parece que às vezes nem sempre as atribuições são assim muito, muito claras. As antigas roças eram a estrutura económica deste país, dedicada à exploração fundamentalmente do cacau e também um pouco de café e outros produtos do género. Foram nacionalizadas com a independência, tornando-se propriedade do Estado. Ao longo dos tempos, entretanto, algumas delas foram sendo atribuídas à A, B e C, mais ou menos através de projetos que determinados grupos foram apresentando, determinadas pessoas foram apresentando, etc. Portanto, aí pode ter havido algumas situações de corrupção, pode ter havido, mas eu não estou dentro delas. O que eu sei sim é que se criou uma situação complexa, concretamente com essas roças. A verdade é que eram roças que depois também tinham chamados contratados a viver na própria roça, e a situação dessas pessoas acabou por nunca ser muito bem definida e, portanto, há muitos problemas que acabaram por ficar nessas antigas roças, que ainda hoje são uma dor de cabeça para qualquer governante, para qualquer pessoa.
Em situações humanas complexas, é isso?
Sim, vivem com situações difíceis, porque eles, no fundo, foram pessoas que acabaram por vir para a roça trabalhar como contratados, portanto, eram pessoas habituadas a trabalhar para o patrão. De repente a roça fica nacionalizada, eles acabam por ficar um pouco perdidos, entretanto lá estão nas roças a continuar a viver nos sítios onde viviam como contratados, às vezes em situações de facto muito, muito difíceis.
E como é que varia neste momento o papel da comunidade internacional aí no país?
Eu diria que não podemos dizer que a comunidade internacional abandonou São Tomé ao seu destino. Portugal tem investido bastante no país, a França também tem tido aqui uma intervenção bastante positiva, bem como a Itália, a própria Espanha, etc. Tem havido intervenções, sobretudo os países do CIE, que são significativas. A própria Angola tem ajudado bastante São Tomé, há laços muito estreitos entre São Tomé e Angola, sobretudo no campo da energia, do petróleo, etc. E, portanto, não podemos dizer que, de facto, São Tomé tenha sido abandonado. Agora, eu creio que aí tem que haver, em primeiro lugar, continuar esses países, continuarem a apoiar São Tomé, porque muitas vezes São Tomé, como sendo um país que não é de grandes dimensões, às vezes com pouca coisa pode-se fazer aqui muito. E, portanto, a comunidade internacional, creio que deve continuar a ajudar este país, mas que aposte em projetos de futuro para este país, que aposte sobretudo no campo da educação, que aposte em infraestruturas que ajudem de verdade este país a progredir, que aposte em projetos que possam servir para o desenvolvimento de facto deste país e para o serviço do povo. Isso é o que eu peço à comunidade internacional.
Mas esse esforço está a ser feito ou nem por isso?
Não sei, eu só lanço este apelo, não digo que não esteja a ser feito, mas às vezes a gente vê projetos que se começam, de repente ficam parados a meio, porque mudaram as circunstâncias políticas, porque o governo, entretanto, também mudou, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, e tudo isso nos deixa assim um pouco preocupados, a dizer, então, mas os projetos fazem-se e é para cumprir, é para de facto ajudar este país, ou afinal para que é? Por isso é que eu faço este apelo.
Mesmo para terminar, que medidas é que acha que o Governo de São Tomé, por exemplo, deveria tomar para erradicar a pobreza?
Bem, em primeiro lugar, eu creio que o Governo de São Tomé tem que sentar-se e fazer uma análise do país muito realista. Dizer, estamos nesta situação. A partir daqui, criar objetivos, mas que sejam realizáveis, que sejam concretizáveis. Não criar grandes objetivos, vamos acabar com o analfabetismo, vamos acabar com a pobreza e depois, afinal, fica-se na mesma. Não, criar situações muito concretas de resposta a esta mesma pobreza. Certamente que tem que apostar decisivamente na construção de escolas, na melhoria de escolas, na melhoria do parque escolar, na formação de professores. Por exemplo, precisamos aqui de uma escola urgente, uma escola de formação de professores que qualifiquem a classe de professoral, etc. Tem que apostar nessas medidas com urgência. Então têm que apresentar aos seus parceiros internacionais projetos de facto nesta linha, que ajudem este país em infraestruturas que sejam infraestruturas que sirvam de facto para o desenvolvimento concreto deste país. Depois apostar em questões de desenvolvimento, como é a questão do próprio turismo, e para isso criar condições para que este turismo se desenvolva, para que as pessoas possam vir de facto a São Tomé, possam visitar São Tomé, possam ser também mais-valia para o futuro deste país que é São Tomé, porque de facto é um país muito bonito, é um país que vale a pena visitar, é um país que tem ótimas condições para o turismo em muitos aspectos.